Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Anselmo, que havia concluído a opereta, obteve do Heller, graças à apresentação de Ruvas, um domingo para a leitura. Com o manuscrito debaixo do braço, o coração em grande horroroso ideia de um ruidoso sucesso que de golpe lhe atirasse o nome para a glória, entrou no Jardim do Santana. O empresário teve uma grande e enfadada surpresa ao como se vê-lo se não contasse com aquele sacrifício, mas dissimulando, ofereceu-lhe um banco no tablado, pedindo um instante para dar certas ordens. Anselmo sentou-se orgulhoso, certo de que o Heller fora reunir a companhia para a audição dos trestos da sua opereta que tinha o misterioso título de A Profecia. Mas o empresário tornou, instantes depois, resignado e só, e, tomando um dos bancos, se dizendo em voz aveludada e com um sorriso de mártir: podemos começar. Anselmo, ainda esperançado, lançou um olhar comprido para o fundo do teatro, através da plateia deserta e lúbre. Mas o palco estava vazio e escuro, em arcabouço, com os bastidores encostados em pilhas. Uma grande concha, rutilante de malacacheta, tirada por dois cisnes e uma velha árvore que, na mágica, então preferida do público, esgalhava-se dando passagem à fada Primavera, uma artista italiana, grossa de corpo que, todas as noites, era delirantemente aclamada por um grupo de admiradores. Não havia viva alma. Resolveu-se a principiar a leitura. Desenrolou o manuscrito e o ré, vendo a primeira página, fez o mesmo observação lisonjeira, bela letra. Sua. Senhor, o isário, arregalando os olhos, cenou com a cabeça admirativamente. Em verdade, a caligrafia era magnífica. O título dos atos em caracteres góticos, a descrição dos cenários e as rubricas em fino cursivo a tinta carmim, e toda a escrita uniforme, sem uma emenda, sem uma rasura, limpa igual. Anselmo começou e, logo as primeiras frases, o Heller, abichornado pela temperatura tépida da hora sonolenta, cerrou os olhos. A cabeça ia-lhe descaindo lentamente, ele, porém logo afirmava, olhando quebrantado, com a mão à boca para esconder os bocejos. É começando o segundo ato quando uma atrizinha apareceu muito tesa, em passo miúdo, rebolindo-se com a sombrinha acolhida entre os braços sob o colo. Fazendo leve cumprimento ao estudante, inclinou-se para dizer alguma coisa ao ouvido do empresário que, de olhos altos, ia respondendo. Sim! Enquanto ela falava, Anselmo, que acendera um cigarro, olhava e admirava. Clara, de olhos garços pequenos e irônicos, mas de inexcedível vivacidade brejeira, lábios carnudos, cabelos castanhos e colofar harto, que ondulava maciamente. É uma peça nova? Perguntou, lançando um olhar ao manuscrito. Sim, disse o Heller. Algum papel para mim? Anselmo afirmou. A princesa ou se a senhora para ir à fada? A atriz inclinou-se sobre o original, que o estudante deixara aberto na mesa. Examinou-o. Tomou-o nas mãos, inclusive, um sorriso que dava ensejo que o jovem autor visse duas filas de dentes admiráveis. Exclamou em elevada, com efeito, que leletra, linda trem Jacinto. É verdade, concordou o empresário sonolento. Tão pressa. Senhor, esta não precisa ser copiada para o ponto. O senhor escreve sempre, afirmou o estudante. É à toa, admirável. Quem tem tão linda letra vê escrever coisas admiráveis? Com licença. Se permite que eu algumas cenas da sua peça. Há muito que começou. Que calou, hein? Inquieto está, no segundo. O primeiro não é mal, resmungou Heller, tem vida. Vamos lá. Disse a atrizinha chegando à cadeira para junto do estudante, e sempre com os olhos nele, risonha ouvia. E Anselmo lendo uma grande e enfática invectiva quando se pôs a gaguejar, perturbado. Sentira leve pressão no pé e, instintivamente, lançando um olhar interrogativo à atriz, viu que ela o fitava enternecida, com os olhos semicerrados e lânguidos. Quase ao terminar o segundo ato, uma voz bradou do palco estentoricamente.
— Ó Jacinto!
O empresário, ajustando o pince-nez, levantou a caça que é. — Anda cada cal com licença. É o momento. — Pois não. Ficaram os dois e o relé ainda perto quando a atrizinha, em tom ardente e discreto, com a cabecinha inclinada, murmurou. — Que olhos tem você, menino? Ele sorriu-me. Fazem mal a gente, palavra juntou. Olharam-se ela sorrindo, tornou mais forte a pressão do pé. Você é estudante. De medicina, não de direito, estudo em São Paulo. Ah, Paulo, disse ela de olhos em alvo, como se aquele nome lhe trouxesse suaves e saudosas recordações. Inclinou-se sobre a mesa e Anselmo sentiu-lhe o contato dos joelhos. Ela examinou o frontispício do manuscrito e, lendo Anselmo Risda, perguntou o nome.
É. Que idade tens?
18 anos.
Encarou risonha, mordicando o beiço e clamou de novo. Mas que olhos! Você deve ser um homem terrível.
Quem é a tua amante?
Minha a mantenho.
Não tem.
Fez ela com espanto, compadecido.
De repente, sacudindo uma penugem que pousara na lapela do casaco do estudante, perguntou: vens logo ao teatro?
Então espera-me depois do espetáculo.
Onde moras? Na rua Formosas.
Com dois outros rapazes.
Rua Vaz e um estudante de medicina.
Ah, moras com Rui Vaz.
Bonito rapaz aquele, hein?
Levantou-se, tomou as ombrinhas e, estendendo a mão breve ao estudante, enquanto lhe apertava os dedos: então até logo.
Olha, espera-me junto do botequim.
Vamos cear e depois...
Riu derreando a cabeça, piscando os olhos.
Até logo e erguendo a voz: se...
Jaquim,
adeus.
A porta acenou com os dedos um adeus Anselmo. Depois apontando, balbalcando o botequim fechado.
Ali sim.
Disse o estudante: até logo.
E atirou-lhe um beijo.
O estudante, surpreendido com esse rápido incidente de amor, mal pôde concluir a leitura. Já não se preocupava com os proventos nem com o sucesso da opereta, pensando apenas no encontro outro-noturno com tão formosa rariga. Mas a ideia da ceia aterrou. Como havia de a levar a um hotel se toda a sua fortuna reduzia-se a uma velha nota de 5.000 réis? Não havia de conduzi-la a uma tasca para empanturrá-la de iscas e de vinho verde, nem era gentil levá-la a bonde para casa. Mulheres como aquela estavam habituadas a iguarias finas, a champanhe, e não se moviam senão em carruagens macias. Como se havia de arranjar para aparecer decentemente a atriz que ficara magnetizada pelos seus olhos felinos? O empresário aceitou a peça prometendo montá-la logo que tivesse ensejo, e Anselmo saiu radiante, feliz nas letras.
Feliz no amor, antegozando as duas delícias à noite próxima, sonora de beijos, e o êxito de a profecia.
Logo que houvesse ensejo. Quando chegou a casa narrou humildamente a aventura.
Ruvás, que conhecia a atriz, quis dissuadi-lo.
Não te metas com essa mulher, é o diabo.
É um escândalo de saias.
Faz rolos, tem ataques, suicida-se ou vês por mês, um horror.
Arranjaste uma complicação, vais ver.
Essa mulher vem desorganizar a nossa vida.
Estamos aqui tão bem, trabalhando trilamente, e vai-se tudo por água abaixo.
Já estou a vê-la revolvendo papéis, folhando livros, espalhando notas ou esperneando ali no tapete descomposta com os tais ataques.
Não penses que há, a despeito da minha parte, falo assim porque conheço a fundo essa ventonha.
Acho melhor que não a tragas para cá, mas se ela quer vir...
Uara!
Mas para onde ir?
Se dormimos no mesmo quarto,
por ir falar ao Toledo.
Pois sim, has de ver o resultado. É até capaz de fazer-nos perder esta casa onde estamos tão bem.
Quando começo a pôr ordem na vida, zás!
E foi-se para a janela resmungando.
O Toledo cedeu o quarto sem a mínima objeção, apenas retirou da parede os retratos do pai e da mãe e pôs uma vela nova no castiçal.
O estudante conseguiu, com alguma lamúria, agarrar 10.000 réis ao misantropo para as grandes despesas da ceia.
O dia parecia Anselmo infindável e, impaciente, às 7:30 da tarde, com 15.000 réis no bolso e a alma radiante, caminhou trauteando a canção de Fortúnio, em direção ao deroche para fazer hora.
Lins lá estava chuchurreando chopes e ouvindo as bravatas de um alentado Barbaças que era paginador num jornal.
O homem narrava, roxo e inflado, suando um feito de mocidade.
Andava uma noite em serenata, com outros, lá para as bandas da cidade nova, quando dois policiais, por birra, lhes tomaram o passo proibindo, com linguagem, o zangarreio e o descante.
Com boas palavras tentaram persuadi-los de que não eram velhos, mas homens pacíficos, de trabalho, que se divertiam ao luar da noite morna, mas os polícias, julgando, pelas falas mansas, que eram poaias, insistiram na proibição e, sem mais aquela, foram desembainhando os rifles. Ele então, em furor de louco, atirou as manoplas à barriga dos intangidos soldados, suspendeu os dois e muito tempo no ar, esteve a bater um contra o outro até que o sentiu moles,
encostou então
a um muro e foi-se pacatamente fumando.
Deu-me mais tarde que os dois policiais, recolhidos de manhã,
com as caras amassadas e rubras como dois grandes tomates, estiveram entre a vida e a morte durante um mês, no hospital, bradando, no delírio da febre, contra um gigante, alto como uma torre e aí armado de cavaquinho, que os esmagava. O gigante era ele. A voz trovejante do paginador,
Lu saindo dentre as barbas densas. Eras turna e temerosa como a de um oráculo vindo de Versuda bem escachós, ecoando. Lins ouvia-o entre assombrado e descrente e pedia mais chopes. Quando Anselmo entrou o poeta preginal ao pasminador, que possuía o nome Beato de Santos e o Colosso, tomando na prensa da destra a mão fraca do estudante, para dar demonstração da sua força, apertou-a. Anselmo, porém, não se deu por sentido, posto que se lhe enchessem os olhos de água. O deroche estava quase deserto, além do poeta e do gigante só dos alemães, cachimbando e cervejando, calados como autômatos, recomeçavam partidas de dominó. Anselmo lançava, de instante a instante, os olhos ao relógio moroso. Como lhe pareciam lentas aquelas horas? Que noite vagarosa! Lins não pôde acompanhá-lo e escrevera como a crônica para um jornal de província. Já o caixeiro lhe havia posto diante dos olhos, entre os copos vazios, o tinteiro e um caderno de papel.
Antes fosse.
A rua do ouvidor, sem movimento, tinha o aspecto desolado de viela abandonada. As ruas do Rio de Janeiro, como as de Bazac, segundualidades e vícios humanos. Há ruas estróinas e árruas pacatas, ruas ativas e ruas negligentes, ruas devassas e ruas honestas, umas cujos nomes andam constantemente em notas policiais, outras que são citadas nas inscrições elegantes. A rua do Senhor dos Passos é imoral e imunda, a sua linguagem é torpe, o seu vestuário indecoroso, as suas maneiras insólitas, o seu cheiro nauseabundo, é uma rua que se enfeita com alecrim e arruda e embebeda-se com cachaça, tem hábitos vis de xadrez e de tasca. Por mais que se arreie e vele sempre a imundice e a pústula, por mais que se esfregue, sente-se-lhe sempre o fortum. A rua 7 de setembro é uma delambida rameira que estropia a língua do país e escandaliza a moral. O seu colo tem placas, os seus lábios mostram a devastação fagedênica. O seu hálito envenena. Tais ruas são como essas flores noctilucas que só desabotoam à noite e expandem o seu aroma, durante o dia caladas, entorpecidas modorrão em flácido e derreado abandono, bocejando. A rua da Conceição é desconfiada, como que tem sempre o olhar à espreita, a navalha à mão, o pé ligeiro pronto para saltar e fugir. Não fala murmura cochicha em gíria revezada. E maltrapilha e zambra arrasta andrajos e oscila. A praia de Santo Cristo tem o aspecto sadio de uma varina, criada livremente, a fresca e salitrada aragem marinha, diante da vaga, sempre a cozer os panos das velas, abrindo-as ao vento ou compondo as malhas das redes que um repelão mais forte do peixe, no mar fundo, rompera em noite farta. A sua linguagem é rugue com o fragor da onda na rocha, o seu olhar é límpido e seguro como o do mareante, trezando a maresia. A sua força é a do vagalhão. Calma, tem o encanto da água serena em noites de luar, mas quando se insurge alvororada, quando se pôde perer, brandindo facas agudas e croques, remos e velhas bandas canando as roídas pela onda, esquecidas junto às dunas, apodrecendo ao tempo, tem a fúria irreprimível do mar tempestuoso. A rua da Lobo, com seu ar repousado e feliz de velha senhora abastada, que dormita à sombra de árvores, entre crianças gazis e flores recendente, digerindo, em sossego beato, sem cuidados, sem achaques, é calma e transmite ao espírito sua cima ideia de descanso espiritual e de corpo, no imperturbável se oscilando a silêncios azalefno das suas finas águas correntes. A rua do ouvidor é trefa. Durante o dia toda é vida e atividade, faceirice e garbo é igárrula, aqui, picante além ponderosa, sussurra um galanteio e logo emite uma opinião sisuda, discute os figurinos e comenta os atos políticos, analisa o soneto do dia e disseca o último volume filosófico. Sabe do repórter é lanceuse, é corretora, é crítica, é revolucionária. Espalha a notícia, impõe gosto, eleva o câmbio, consagra o poeta, depõe os governos, decide as questões à palavra ou a murro, à tapona ou a tiro e à noite, fatigada e sonolenta, quando as outras mais se agitam, adormece. Ouve-se apenas o rumor constante dos prelos nas oficinas dos jornais. É a rua que digere-se a sua formidável alimentação diária para, no dia seguinte pela manhã, espalhar pelo pelvis inteiro a substância que compõe a nutrição do grande corpo, cada parte para o seu destino. Para o cérebro, as ideias que são os incidentes políticos e literários e as descobertas científicas, essas ficam com a casta dos intelectuais, o sentimento para o coração, que é a mulher, essa tem o romances e a esmola, o lance dramático e a obra de misericórdia. o movimento dos portos e das gares para o ventre e para os braços do povo que devora e do comércio que abastece e o resíduo que rola, parte para os cemitérios, parte para os presídios mortos e condenados. Outros que analisem a carta completa da cidade, eu fico nesta exposição. Anselmo seguiu pensando no encontro. No largo de Francisco todos os quiosques conservavam-se apagados. Tomou pela rua do teatro, bem escura. Os respiradouros dos Pedro brilhavam, homens de brusa janela fumavam, passavam senhoras despindo capas. Num hotel ressoava a harpa de um pequeno italiano, a rabiquinha da irmã desafinava dolorosamente como se, a custo, aquela hora da noite, depois de todo um dia de afã, de hotel em hotel, de esquina em esquina, arranhado insistentemente pelo arco, o instrumento irritado recusasse o som. No Largo Rossio era grande o movimento. Os cafés regurgitavam ao aeropovo dos domingos. O operário, o caixeiro, o marujo provendo com ânsia o dia de folga. Vinham do campo, chegavam dos subúrbios fartos, alegres, uns que haviam apostado com felicidade nas corridas, outros que se haviam banqueteado num canto rústico de arrabalde, à sombra da lata verde iam acabar para a noite no teatro, apapaldindo atrizes, cobrindo o palco de flores. Rindo de um desejo refreado durante uma longa semana no quarto estreito do armazém ou no cubículo da oficina. Rapazolas passavam em turmas com grandes ramos ao peito, chuchando imensos charutos, fazendo algazarra. E que triste, encostado a uma esquina, com uma pequenita sonolenta ao meu lado e um cão de tirar. Um velho cego, de compridas barbas brancas, com um realejo suspenso ao pescoço. Tendo sobre a tampa um pires, voltava maquinalmente a manivela, moendo a Marselhesa. Anselmo papara a porta de todas as casas, espiava e via um povo diferente que ali costumava aparecer nos dias comum. Nenhum só dos rapazes, era uma gente nova, desconhecida, como se houvesse chegado de longe, caminhando logo ao pisar a terra, em grande necessidade de expansão e de movimento, para as casas de prazeres onde bebesse e calmamente, seguramente, comentasse os perigos de que saíra, os sustos que havia sofrido, as privações por que havia passado. O homem das empadinhas urrava desesperado. Empadinhas de camarão. Se estão com iapa à porta do teatro, o povo apinhava-se e apertava-se, andou arrastadamente, comprido entrou. O porteiro ruvo pediu-lhe o bilhete. Ele, porém, lembrando-se do que lhe havia dito Ruvaz, atirou, com orgulho, o título de um jornal e passou. Havia enchente. O jardim fervilhava e era um rumor confuso de vozes altas, estrondosas gargalhadas, estouros de garrafas. Cocotes, duas às três de braço dado e vinham, na plateia e nas torrinhas. Era um bater estrepitoso de pés e de bengalas. Na orquestra os músicos afinavam os instrumentos quando a campainha retiniu e houve como uma inundação de luz e um grande ó. Encheu o teatro com a expansão de todas aquelas almas ansiosas. Subiu o pano. Anselmo junto à orquestra, entalado entre os curiosos, muito espichado, procurava descobrir Amélia, mas a atriz não havia ainda aparecido, o coro apenas vozerava. Rompeu uma salva de palmas. Seria ela. Esticou-se. Não, o Vasques, todo de amarelo, com um girassol à cabeça. Mas uma pancada metálica que de gongo vibrou sonoramente, espiou e sorriu, com o coração à boca. Era Amélia, de fada, iluminada por um jorro de luz, num carro tirado por dois cisnes. Vestia túnica recada de pedrarias, a cabeça ou de readema encimado por uma estrela que cintilava. Empunho a vara mágica, braços nus, as pernas no maiô muito justo, coturnos nivisas. Ele esforçava-se por conseguir tomar a frente ao grupo para que ela o visse, mas não podendo vencer a barreira humana, resignou-se a ficar em ponta de petas, angustiado suando, a ouvir, com delícia, as palavras proféticas que ela ia dizendo aos da cócor do rei, um monarca pançudo e ridículo, que caminhava aos saltinhos agarrado aos ministros. E com outro estrondo metálico Amélia desapareceu. Que mais tinha ele a fazer ali naquela espécie de lugar? Retirou-se. Com a mão no bolso, apalpando o dinheiro, receoso de que algum gatuno astuto o levasse, deixando-o desprevenido para a ceia. No jardim encontrou Duarte, a rir, num grupo de mulheres. Chamou à parte e narrando-lhe a aventura em que estava empenhado, pediu o seu auxílio, mas o poeta estava em Albis, tinha apenas o níquel da passagem. Olharam-se de reperém. O autor das boêmias disse com segurança. Espera-me aqui. Vou ver uns casos. Anselmo, porque ardesse em sede, não se atrevia a tocar no dinheiro que reservava avaramente para a ceia. Foi ao balcão e, não sem vexame, pediu um copo de água. Começava o terceiro ato. O estudante tijava resignado à sua fortuna módica, quando Duarte reapareceu esbaforido. Ah, meu amigo, que trabalhão! E passou-lhe um rolinho sorrateamente, segredando: tens aides. Mas não te inquietas mais em complicações aos domingos. O domingo é um dia impossível. As nossas carteiras não aparecem, ficam repousando nas chacras, de paletó branco e chinelas. Tudo quanto quiseres da segunda-feira ao sábado e descansa ao domingo. Porque o senhor mandou, e porque não há meio de arranjar-se um níquel. Suei para conseguir essa miséria. Tive de ir à Rua da Candelária recorrer a um amigo. Felizmente encontrei-o à porta tomando fresco. Acho que com 25 posso fazer alguma coisa? Perguntou Anselmo. Isso é uma fortuna, homem de Deus. Podes até mandar abrir meia garrafa de champanhe e comprar um maço de cigarros para mim.
Bocondiano!
Exclamou o estudante aterrado.
Tenho, não, mas a quantia para 3.
Mas eu vou justamente para garantir-te. Fico a teu lado e, se vir aproximar-se alguém com cara de canja ou de grogue. Porque eu pela cara sei o que os manos farejam dobrado, compreendes? Fico de guarda e mesmo, sendo necessário, podes deixar-me como refém. Olha, acabou. Efetivamente o povo sai em massa. O estudante respirou e foi postar-se junto ao botequim que os caixeiros fechavam. Apagaram-se todos os bicos de gás, o pano de boca subiu e o palco apareceu nu e sombrio. Começaram a sair atores e Anselmo, sempre que via aparecer ao longe uma mulher, movia-se como para ir-lhe ao encontro. Mas o Duarte detinha-o não. Não é, e íntimo dos artistas, dirigia cumprimentos a todos que passavam. Adeus, Chico. Boa noite, Guilherme. Como vai isso, Lisboa? Bravos a comadre. Aí vem ela. Disse por fim. Era Amélia, muito tesa, com seu passo miúdo e sacudido. Encaminhou-se para o botequim e, com meiguice, roçando pelo estudante como uma gata amorosa, perguntou se ele havia aturado aquela estopada. Por tua causa? Murmurou ele apaixonadamente e é lânguida. Hei de pagar-te o sacrifício. O Duarte curvou-se dizendo em tom irônico. Muito boa noite, senhora duquesa. O Duarte, estavas aí. Se fosses cobra. Não mordo, madame. Nem eu sou mordível, respondeu ela a rir e tomando o braço de Anselmo, muito aconchegada, sussurrou. Fazeis muito empenho em Ciael, se quiseres. Estou por tudo. Então vamos para casa. Isso não, exclamou Duarte. Vamos festejar o Himeneu com uma embec gelada, já que não podemos regar o epitalame e a champanhe. Pois vamos, disse Anselmo passivamente. Eu entendo que vocês devem tomar uns ovos quentes e um cálice de porto. Eu caço assim? Não embarco para Citera sem levar copiosas provisões. A viagem é longa e fatigante. Pois vamos tomar uma garrafa de cerveja. Mas eu não como, jantei tarde, disse Amélia. Como vai o Moreira? Perguntou o Duarte. Não me fales nesse idiota. É um homem impossível, chora. Vive sempre ajoelhado a meus pés, a beijar minhas mãos. Ridículo. Eu gosto de homem, homem. De maricas não venhas? Exclamou em tom brejeiro. Entraram na mais um moderno e Anselmo ainda insistiu por um pôr de foigras, uma salada de arenques com vinho do Reno. Amélia fez um momo. Aceitava apenas um copo de cerveja para não se fazer rogada. Estavam os dois enlevados, enquanto Duarte dava conta de um picadinho à baiana com farofa, quando uma voz rouca estrugiu. Correto! Olhou Neiva, disse a minha voltando-se. Era efetivamente o boêmio. Vendo o grupo, dirigiu-se à mesa e arrastando uma cadeira pediu num berro, por. Bordoto. Depois, muito terno, sorridem isto. Que armação é esta? Temos amores? Já viste olhos mais ardentes do que os deste menino, Neiva? Perguntou Amélia. Não, nunca vi. Mas que tenho eu com isto? Pensa você que sou fiscal da iluminação do amor. Pôs-se de pepé ameaçador e trágico. Menacunhando. Este meu amigo é um Otelo de paletosco. Mas eu não sou Desdímona. Isso sei eu. Tu és como uma misericórdia. Está sempre de braços abertos. Honesta como fiel de balança. Com os olhos imensos, a cabeça enterrada nos ombros, rugiu. Fazes muito bem. Voltou para o meio da sala repetindo. Faz muito bem. E chegando-se à atriz. O amor tem asas para voar. Volúvel. Nada de ficar amarrada a este ou aquele sujeito. Amar é desejar. Depois de saciado o desejo vem o tédio, e quando o tédio chega, só o divórcio. Pensam assim os inconstantes como tu, disse a atriz. O Duarte, cruzando o talher, tomou um sorvo de cerveja e, depois de limpar os beiços, suspirou. Só eu não sou amado. Se me impressiono por alguma menina, No dia seguinte é pedida em casamento. Eu sou o Imenel. Qual Imenel? Getabore que és. Comecei a amar uma viúva com todas as veras da alma, mas com todo o fogo do coração, pois. Vai casar, adiantou Anselmo sorrindo. Não nasceu-lhe o filho. Amaram os três. Ora, como? Vai perguntar ao marido. Então é um filho póstumo? É verdade. O homem antes de morrer. Hei de sempre para encontrar um tropeço no meu caminho. Por que não tiras privilégio dos teus namoros? Eu pensei. Mais cerveja. Selmo lançou um olhar apavorado ao Duarte que, percebendo, disse calmamente, descansa homem, estou aqui com o prumo. O Neiva fazendo uma careta, repeliu o copo enjoado. Não bebes mais? Perguntou Amélia. Não, filha, aqui onde me vês estou saindo do dique. Sei ontem em casa da Melania e foi um estrupício. Só hoje, às 2 da tarde, achei a minha cabeça a... Vocês não imaginam. Eram umas 20 mulheres e belas. Divinas. Encantadoras e estúpidas como a Vênus de Milo. Havia lá uma Hortência de Guaratinguetá, deliciosa. Quando viu as alcachofras rompeu a rir, e dizendo que aquilo nem parecia repolho e pediu queijo para os espargos tomando-os por macarrão. Um encanto. E as outras, Selmo?
Tudo besta. Foi entre a ignorância e a berrância e estou cheio de solecismos e de pecados. Já li uma página purificadora e agora. Tomou um ar beato, espalmou a mão no peito, baixou a cabeça e murmurou. Pretendo amanhecer no castelo para purificar-me no seio de um capuchinho. Depois da confissão atiro-me ao Gilbert. Bem com Deus e com o Gabizo, este é o meu programa. Bramiu, a mitologia está errada. Vênus teve 2 filhos gêmeos, Amor e Mercúrio. Estirou-se amolecido, estou morto. Mas logo, sungando o corpo, dirigiu-se Anselmo. E você previna-se, meu amigo. Saia dos braços dessa criatura e mergulhe num jordão de odureto. Não é preciso, disse Amélia erguendo-se irritada. Está zangada. Neiva está brincando. Então Neiva não pode brincar. Sim, mas eu não gosto de brincadeiras dessas. Está bem? Rasgo a reis. Adeu. Vou dar um dedo de provrosa ao Vasques. Até amanhã, se. Vamos, conviou a Memos. Eu fico, disse o Duarte. Sejam muito felizes. Como o caixeiro apresentasse a nota, ele segredou ao estudante então. Viste como se manobra? Ainda podes almoçar e jantar amanhã com vinho.
Boa noite.
E os dois saíram aconchegados. Anselmo propôs tomarem um carro. Amélia preferiu o bonde e foram, como um casal de noivos, muito juntos extasiados de mãos unidas, fazendo protestos de amor até a morte.